Ótimo, agora estamos com 11 horas e 12 minutos. Gente, a temperatura já atingiu 24 graus. Então, vamos nos preparar, porque a tarde deverá ser de um calor bem intenso, né? Existe, claro, uma expectativa de que em algumas regiões, algumas cidades aqui mais próximas, poderão receber a presença de pancadas de chuva. Não está descartado aqui também. Mas olha, nós vamos tratar de um assunto que nós estamos manchetando desde as primeiras horas da manhã, que diz respeito à retomada de atividades nas escolas para um grupo de alunos que estavam por casa, recebendo conteúdo, evidentemente, né? E o retorno agora é obrigatório do ensino presencial em todas as escolas do Rio Grande do Sul. E começa, gente, já na próxima segunda-feira, tá? Na próxima segunda-feira é que nós teríamos essa retomada. E nós vamos ter a oportunidade de conversar agora com a Karine Weber, coordenadora da 7ª CRE de Passo Fundo, para que a gente possa passar algumas orientações importantes para os senhores pais, para os alunos que já receberam essa informação através da imprensa, mas agora a gente vai ter a oportunidade de detalhar um pouquinho mais. Karine, como vai? Tudo bem? Muito obrigado pela disponibilidade neste feriado. Bom dia para você.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os parceiros da tua Rádio Cacique. E, como sempre, né, estamos à disposição para tratar dessas mudanças que têm ocorrido sistematicamente na educação em função dos movimentos que a pandemia nos traz. Então, gratidão pelo convite e pela possibilidade de trazer alguns esclarecimentos a todos os estudantes, as famílias e também as escolas, né, que terão início aí da obrigatoriedade do retorno presencial a partir da próxima semana, a partir do dia 8 de novembro.
É, nós que agradecemos a disponibilidade, Karine. E, inicialmente, num primeiro momento estava previsto já para amanhã, né? Mas até para que seja dado um tempo de organização das escolas e até mesmo dos alunos, foi prorrogado, deve ser exatamente na segunda-feira, então. Mas, claro, quem quiser já pode ir amanhã.
Então, a gente já tem, né, e falo aí especialmente da rede estadual, das escolas, das 119 escolas de abrangência da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, nós temos já um retorno massivo dos estudantes. Em muitas unidades escolares, nós já temos o retorno de 100% dos alunos. Mas sim, a princípio tínhamos pensado na data de retorno de 13 de novembro, né, amanhã, mas se tratando de um pós-feriado e considerando que algumas redes precisam ainda fazer ajustes, né, com relação a esse retorno da obrigatoriedade aí dos estudantes, então foi estendido esse prazo até o dia 8 de novembro para o retorno obrigatório. Até porque esse decreto, né, que foi publicado no final da última semana, ele não se refere só às escolas estaduais, se refere a toda a educação básica, né, as escolas estaduais, as escolas municipais e também as escolas da rede privada, ou seja, o retorno passa a ser obrigatório em todo o estado do Rio Grande do Sul a todos os estudantes da educação básica, né, tanto a educação infantil, o ensino fundamental e também o ensino médio.
Quando da divulgação, diretores de escolas procuraram vocês, preocupados com a maneira que vão ter que se adaptar? E uma outra questão que é bem importante, os alunos, vai ser possível os alunos terem aula todos os dias ou ainda vai ter um sistema híbrido nessa questão?
Então, muito importante sua pergunta, Paulo, porque nós já tínhamos esse movimento de muitas das nossas escolas, inclusive pedindo para que esse retorno fosse obrigatório, porque o que as escolas, com toda a seriedade que possuem, responsabilidade que possuem junto às suas comunidades escolares, percebiam que aqueles estudantes que não estavam vindo no presencial eram justamente, ou são justamente os que mais precisavam, então era um movimento que as escolas já estavam fazendo, né, porque desejavam, enfim, que fosse sim obrigatório esse retorno. Claro que nós ainda estamos em tempos de pandemia, então nós temos um retorno obrigatório para todas as unidades, mas nós temos ainda que seguir os protocolos da saúde, especialmente a questão das medidas de uso de máscara, álcool em gel e também de distanciamento, conforme os últimos decretos, né, que versaram então sobre a questão do distanciamento, nós temos que garantir, por enquanto, a distância de 1 metro entre os estudantes. O que isso quer dizer na prática? Aquelas escolas, na grande maioria, as escolas possuem salas amplas, ou seja, a gente consegue trazer toda a turma de volta, garantindo 1 metro de distância entre cada um dos estudantes. Porque embora o retorno seja obrigatório, esse contato presencial do estudante com a escola seja obrigatório, nós não podemos ainda perder de vista os protocolos sanitários, né, que são, enfim, regrados pela Secretaria de Estado da Saúde em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. Então, voltamos à obrigatoriedade do presencial, mas respeitando ainda a distância de 1 metro entre os estudantes e todas as demais medidas sanitárias que são previstas.
Aí eu insisto um pouquinho, Karine, na pergunta sobre algumas situações. Você entende que daqui a pouco alguns casos poderão ter a rotatividade de alunos nas salas?
Sim, exatamente. Considerando os protocolos, especialmente de distanciamento, né? 1 metro entre cada estudante. Aquelas turmas em que a gente tiver um número maior do que permitido, considerando essa distância, aí sim a gente mantém, com certeza, nesse primeiro momento, um revezamento, um escalonamento.
Esse nas distanciamento não mudou, né?
Desculpa, o distanciamento não mudou, né? Não, não mudou. Os protocolos sanitários, os protocolos que versam sobre as medidas de distanciamento, né, e as medidas sanitárias necessárias não mudaram. A gente ainda segue essas portarias. Então, o ajuste, aí falo especialmente das escolas da rede estadual, que a 7ª Coordenadoria Regional vai fazer escola a escola, que é olhar para a metragem da sala, olhar para o número de estudantes e verificar a viabilidade de um retorno massivo desses estudantes ou não. Na grande maioria, especialmente nas escolas mais de interior, enfim, nós teremos 100% do retorno sem nenhum problema, porque nós temos um número menor de estudantes. As demais escolas, a gente tem que casar essa informação, tamanho da escola com o número de estudantes que estão retornando.
Agora, coordenadora Karine, a gente precisa entender muito o lado do professor. Que difícil que está sendo esse tempo. Vejam, é uma adaptação, depois vem uma readaptação, e agora na finaleira ainda vão pegar alguns alunos que estavam acostumados a ficar em casa, que daqui a pouco não estavam conseguindo acompanhar bem o conteúdo. Que momento para os professores e que merecem um reconhecimento nesse sentido.
Com toda certeza, Paulo, e todas as oportunidades que eu tenho de falar, né, não só na Rádio Cacique, mas em outros meios, eu acho que é um momento, sim, de valorização, um tempo de mudanças para todos nós, seres humanos, mas para nós profissionais de educação, professores de sala de aula especialmente, é um tempo, sim, de muita mudança, né, foi muito impactante para todos nós, e com certeza a gente teve uma entrega, uma disponibilidade de aprendizagem muito grande dos nossos educadores para tentar dar conta de todas essas mudanças. Com essa possibilidade da obrigatoriedade, da presencialidade, né, do aluno estar no presencial, também favorece aquela preocupação de muitos dos nossos colegas professores, que é o que fazer com aqueles estudantes que não estão vindo para a escola no presencial e que também não estão conseguindo acompanhar as atividades remotamente. Essa disparidade, essa diferença entre os tempos de aprendizagem de cada estudante se acentuou muito com essa situação das aulas não serem 100% presenciais. Então, em certa medida, é uma retomada de vínculo desse professor com o estudante e também de poder olhar, né, nas suas possibilidades ali de cada aluno, em que etapa ele está da sua aprendizagem, o que está acontecendo com esse estudante que, em alguma medida, a gente pode estar perdendo, e não digo perdendo uma vaga, uma matrícula, mas perdendo um estudante na sua aprendizagem, nas suas potências, nas suas possibilidades.
Bom, vamos clarear algumas dúvidas dos ouvintes e que estão questionando aqui pelo WhatsApp e deixar claro algumas questões. Agora não é mais opcional, é obrigatória a retomada dos alunos a nível presencial. Isso é importante ficar claro nesse momento, Karine.
Então, exatamente, até agora, até a publicação desse decreto, ou melhor, até o dia 8 de novembro, né, que Sim. é quando o novo decreto entra em vigor, a escola já estava funcionando, todas as escolas abertas, com aulas presenciais, mas cabia ao pai, ao estudante, retornar ao presencial ou não. Isso não quer dizer que não tinha que acompanhar remotamente, caso assim escolhesse.
Sim.
Mas não era obrigado a retornar à aula presencial. Com essa mudança de decreto, não cabe mais aos pais escolherem enviarem os seus filhos às aulas presenciais ou não. Com exceção, o único resguardo é para aqueles estudantes que possuem a indicação médica de não retornarem ao presencial neste momento de pandemia por terem alguma questão de saúde, enfim, alguma patologia, alguma comorbidade que os impeça nesse momento. Mas aí sim a gente vai precisar de uma validação de um profissional de saúde, né, para manutenção desse estudante fora da presencialidade.
Eu vou pedir a gentileza dos ouvintes que aguardem as perguntas que estão nos mandando pelo WhatsApp. A gente vai tentar seguir um cronograma, porque são tantos assuntos para a gente abordar aqui com a Karine. Um deles é o seguinte: nós vamos até quando agora com aulas, Karine, e a partir de quando vamos pensar em rematrículas?
Então, o nosso calendário escolar da rede estadual vai até o dia 15 de dezembro, né, o nosso ano letivo. Claro que temos aí alguns ajustes de escolas que daqui a pouco vão um pouquinho mais em função da necessidade de recuperação de algum dia letivo. Mas nós já temos o nosso cronograma de matrículas, rematrículas, enfim, inscrições para o ano de 2022. E esse cronograma teve início ontem, dia 1º de novembro, com a inscrição para os estudantes de primeiro ano do ensino fundamental, aqueles estudantes que no ano que vem, 2022, vão ingressar no primeiro aninho do ensino fundamental e também no primeiro ano do ensino médio e também curso normal, a educação profissional e todos os outros cursos oferecidos pela rede estadual de ensino. Ou seja, aqueles ingressantes de primeiros anos precisam, então, desde ontem, 1º de novembro, até o dia 28 de novembro, se inscrever no site da Seduc, e depois até peço a gentileza, se vocês puderem divulgar aí nas redes também da rádio, o link do site da Secretaria de Estado da Educação. É lá que cada família vai fazer a inscrição do seu filho para uma unidade escolar, podendo escolher três opções, né, próximas à sua residência, enfim, podendo fazer a sugestão de três escolas, e esse é o movimento de pré-matrícula. Posteriormente a isso, também vamos disponibilizar o cronograma para vocês, então vai ser feita a designação, ou seja, qual escola será contemplada essa criança, e aí sim os pais vão poder ir até a unidade escolar e entregar a documentação para efetivar a matrícula. Mas desde ontem até o dia 28 de novembro, então, primeiros anos de ensino fundamental e primeiro ano de ensino médio para 2022, inscrições lá no site da Secretaria de Estado da Educação.
Vamos estar divulgando com certeza. Bom, coordenadora da Sétima CRE de Passo Fundo, Karine Weber, me ocorreu um questionamento aqui que entendo importante, porque o momento que nós estamos vivendo, nós tivemos aqui uma feira do livro extraordinária em Lagoa Vermelha, a população se comportou assim de uma maneira que é digna de reconhecimento, os alunos, os professores, a população vieram na feira, vieram nos shows, todo mundo se cuidando, com máscara e tal. Mas eu preciso lhe perguntar o seguinte: a questão da vacina para a retomada desses alunos e eventualmente para as matrículas ou rematrículas, já se fala na obrigatoriedade para os alunos da apresentação da carteira de vacina ou ainda não?
Todas as questões referentes à obrigatoriedade da apresentação da comprovação de vacina, isso é uma discussão maior, né? Não só, inclusive, a nível do nosso estado, mas, enfim, né? Temos caminhado, inclusive, no estímulo, né, da vacinação em massa. Isso é uma proteção individual, mas também coletiva. Então, essa é a nossa orientação, né? Que se faça, sim, a vacinação, mas com relação à obrigatoriedade da apresentação, ainda não temos nenhuma determinação. Mas, claro, se assim for entendido, assim que for, a gente também vai divulgar amplamente junto às comunidades escolares para que a gente tenha, então, esse resguardo das questões da imunização em massa.
Certo. Vamos lá, questionamento aqui dos nossos ouvintes, só para a gente valorizar também essa questão da participação de quem está nos ouvindo neste feriado. Ouvinte diz o seguinte: me chamo Sandra, sou moradora do Tupinambá, gostaria de saber sobre o fechamento da escola na comunidade do Tupinambá. A Crede Passo Fundo está querendo fechar a escola daqui, eles falaram que o prefeito não tem interesse em municipalizar a escola, que é do Estado. Como vai ficar as crianças sem escola agora no final de ano e a partir do ano que vem? A CRE quer colocar a metade dos alunos na escola da Fátima, porém a escola de lá tem uma estrutura muito pequena e outra metade dos alunos vão estudar na cidade. O questionamento é mais ou menos nesse sentido, Karen.
Então, nós temos sim uma situação muito específica na comunidade do Tupinambá, onde temos uma escola de campo, escola chamada Luiz Forgato, e que nós temos sim uma questão agora bastante complicada a nível de recursos humanos, né, para continuidade e para manutenção do funcionamento da escola tal qual está. Mas não há nenhum indicativo ainda de fechamento, ou seja, de cessar essa escola e fazer com que ela deixe de existir. Na verdade, está se buscando alguma solução, sim, para a garantia da finalização do ano letivo desses estudantes com qualidade, né, que é o que os estudantes merecem e precisam, mas todas essas questões estão sendo analisadas pela Coordenadoria Regional de Educação, né, como Secretaria de Estado da Educação, também junto à comunidade. Então, estamos nessa conversa, estamos nesse diálogo, tentando buscar a melhor solução, priorizando aquilo que nos é obrigatoriedade, que é da oferta de educação, né, para esses alunos ali da comunidade do Tupinambá e também do entorno que acabam acessando a escola. Mas não há indicativo de fechamento dessa escola, né, de cessar, ou seja, não se pretende fazer com que a escola deixe de existir naquela comunidade neste momento.
E de efetivo e de definitivo, digamos assim, não tem nada ainda, né?
Não, ainda não. Toda essa conversa tem sido feita também junto à Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha, prefeito, né, bastante preocupado também com a situação, mas a gente está tentando buscar a melhor saída, a saída que menos prejudique os estudantes nesse momento, mas não temos nada definido ainda. Toda essa conversa tem sido feita diretamente ali com as famílias e também a nível, né, de território também, junto com o Ministério Público, para a gente decidir, então, qual o melhor caminho para os estudantes dessa comunidade, para que eles não sejam prejudicados na sua vida escolar.
Karen, tem uma situação bastante semelhante aqui. Qual a situação da escola Monteiro Lobato, ali do Pisamilho? Tem poucos alunos também. Existe alguma possibilidade de fechamento dessa escola para 2022?
Não é a nossa intenção, né, enquanto gestão regional, o fechamento, a cessação de nenhuma escola, de nenhuma unidade escolar. Claro que temos acompanhado junto com as direções, nas comunidades, a forma como os estudantes estão sendo atendidos, as demandas também na comunidade, fazendo sim buscas para que os estudantes se sintam mais desejosos por essas escolas. Então, toda e qualquer escola do campo, em Lagoa temos algumas, o ideal é que tenha um trabalho que as configure como escola de campo, que tenha um trabalho específico para aquelas crianças que vivem nas propriedades rurais, que tem esse contato maior com o campo. Então, não é uma projeção de fechamento de escola, mas sim de fortalecimento do trabalho para que as famílias queiram deixar os seus filhos ali naquelas unidades. Então, é um movimento contrário, não é de fechar. Pelo contrário, é de chamar mais estudantes e que eles queiram permanecer nessas unidades.
É hora de motivar esse pessoal aí. Vão pipocando aqui as perguntas. Bom dia. Mas quem já estuda no mesmo colégio precisa fazer a matrícula igual se vai ficar no mesmo colégio? É um questionamento de uma mãe.
Bem importante. Nós temos duas situações. Uma delas é aqueles estudantes ali de primeiro ano do ensino fundamental e do primeiro ano do ensino médio, esses todos precisam fazer a inscrição no site da Secretaria de Educação e vai ser feita então a designação para uma das escolas que eles solicitarem. Mas nós temos uma outra situação, que é a rematrícula. Para todos os estudantes da rede estadual que estão vinculados à escola, frequentando no remoto, no presencial, até a presente data, a rematrícula vai ser automática. Porém, aqueles estudantes que estão no que a gente chama de busca ativa, Ou seja, aqueles estudantes que não estão entregando as atividades, que não estão frequentando as aulas, a família precisa ir até a escola e fazer a rematrícula presencial. Então, cada escola está fazendo um mapeamento de quem são esses alunos, estão entrando em contato, porque a família, ou o estudante, né, sendo maior de idade ou emancipado, a família precisa comparecer até a escola e sim realizar a rematrícula presencialmente. Então, quem está frequentando a rematrícula é automática, quem não está frequentando ou não está entregando as atividades tem que comparecer na sua escola para realizar presencialmente a rematrícula para o ano de 2022.
É interessante essa preocupação e essa interatividade dos ouvintes, porque a gente já vai clareando, né? Afinal de contas, todo mundo teve as suas rotinas alteradas, todo mundo tem uma certa preocupação de como vai ser essa transição de um ano para o outro. Então, esse tipo de situação vai ser bem importante orientar, né? E por isso é bom também ter aquele acesso através das plataformas digitais para ter todas as informações ali, né, Karine?
Exatamente, mesmo para os estudantes que permaneceram só no remoto e acessando ali as salas de aula Google, que foi a plataforma que adotamos na rede estadual, mas esse monitoramento ele é feito com muita responsabilidade pelos nossos professores, supervisores escolares, orientadores das nossas escolas e pelas equipes diretivas, que é o acompanhamento. Não basta o estudante dizer que acessa, né? As escolas controlam, sim, quantas atividades estão entregando, que participação efetiva eles estão tendo, porque mesmo que até esse momento tenha sido possível o estudante não voltar para o presencial, isso não quer dizer em hipótese nenhuma que ele não tivesse que participar das aulas, fossem elas como numa plataforma como essa que a gente está usando, pelo Google Meet, ou por outras salas de aula virtuais, ou mesmo nas atividades impressas para aqueles estudantes que ainda não têm acesso à internet, né? Não ir para o presencial até esse momento não quer dizer, não dizia a respeito a não se vincular, perder o vínculo com a escola e com o seu processo de aprendizagem. Então, por isso esse momento agora, também no ato da rematrícula, de tentar resgatar, trazendo para a rematrícula presencial aqueles estudantes que estão, como a gente costuma dizer, nos escapando, né? Que a gente está perdendo de vista nas nossas escolas.
Nesse momento ainda é difícil falar em percentuais na questão da evasão, talvez agora poderemos ter, quem sabe, uma visão mais real da situação a partir dessa retomada, mas é uma preocupação de vocês?
É uma preocupação não só nossa, né? Isso a nível nacional e talvez até fora do país, com relação a esses estudantes que se desvincularam efetivamente da escola. Na sétima, CREA, nós temos um percentual aí meio cambiante, mas em torno de 60% de retorno ao presencial. E esse índice, até essa presente data, esse índice ele é menor, né, o que baixa o nosso índice de vinculação com a escola, de retorno à presencialidade, são os estudantes do ensino médio. Então, é nesses estudantes o nosso foco, com toda certeza, o retorno à obrigatoriedade do presencial vai trazer de volta esses alunos e essas alunas para as nossas escolas, e aí sim as escolas terão condições de medir melhor as aprendizagens de cada um, identificarem que tempos, né, estão das suas experiências pedagógicas e também poder criar alternativas, pensar não só para finalizar esse ano, mas também projetar para o ano de 2022 qual o melhor caminho para cada aluno. É um momento de resgate, né? Falávamos isso já no ano passado, ainda que teríamos repercussões da pandemia, especialmente na educação, ainda por longos anos, e de fato teremos. Então, estamos trabalhando com programas de recuperação de aprendizagem, mas para poder recuperar de fato esses estudantes, nós precisamos que eles retornem para as escolas para que os professores tenham condições de melhor avaliá-los e de criar, claro, alternativas para cada um deles.
É uma preocupação essa questão desse tempo todo que se teve e o receio dos alunos voltarem e imaginarem, não vou acompanhar, aqueles já estão muito à frente, e agora, como é que eu vou fazer? E querer daqui a pouco partir para um convencimento dos pais de repente continuar por casa, ou, deixa para o ano que vem. É um prejuízo muito grande isso, né?
É um prejuízo muito grande. Nós sempre tivemos, e também sou professora de rede pública, de sala de aula, sempre tivemos, e na rede privada não é diferente, essa diferença entre os tempos de aprendizagem de cada aluno. Claro que, com a situação da pandemia, essas diferenças se acentuaram muito, principalmente naquele período em que tínhamos as escolas fechadas, porque a gente sabe, e isso não cabe a gente julgar, as famílias muitas vezes têm mais condições, mais tempo, mais possibilidades, ou, né, enfim, de acompanhar os seus filhos quando estavam estudando em casa, outras nem tanto, mas a gente percebe, enquanto educadores, que essas diferenças, essas fragilidades se acentuaram muito. Agora, quando de um retorno presencial, sim, né, da obrigatoriedade, sim, nós teremos essas diferenças muito evidentes dentro da escola, mas nós vamos partir de um princípio que é o aluno como parâmetro dele mesmo, né? Não é a gente comparar se a Karine está aprendendo mais que o Paulo, né? Não é isso. Mas o que, que a Karine tem condições de aprender, quais são as fragilidades, as potências dela, e criar um plano de ação para cada um desses estudantes. Quanto mais tempo fora da escola, mais graves vão ficar essas dificuldades, mais fragilidades esse estudante vai ter, né, com relação às suas aprendizagens, e com certeza menos desejo de retornar à escola. Então é um movimento, sim, e as escolas são e estão absolutamente comprometidas com esse resgate dos estudantes, mas também cabe as famílias, enfim, se emparcerarem nesse processo, né? Estamos tentando, sim, resgatar cada um dos alunos, mas a gente precisa, na medida do possível, que as famílias também sejam parceiras nesse processo, para que a gente não tenha tantas perdas, ou que as perdas de aprendizagem sejam minimizadas, né? Sejam diminuídas com esse retorno agora ao presencial.
Karine Weber, fomos longe, acabei te segurando um tempo a mais aqui pela importância do assunto que nós temos em pauta aqui. Muito obrigado pela tua disponibilidade e uma boa semana de trabalho.
Eu que agradeço, me coloco à disposição no feriado ou em qualquer outro dia da semana para a gente trazer esclarecimentos. Acho que é um momento, sim, de dúvidas, são dúvidas legítimas, preocupações legítimas, que cabem às famílias e cabem também a nós, profissionais de educação. Mais uma vez, me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. A Coordenadoria Regional de Educação também, através dos nossos telefones ou aqui na sede em Passo Fundo, também para que a gente possa alcançar as informações para tranquilizar e também, claro, para orientar nesse retorno agora da obrigatoriedade aí das crianças na sala de aula. Muito obrigada, bom feriado a todos. E até breve.
Certo. Muito obrigado. Muito esclarecedora as orientações sendo repassadas, então, pela coordenadora da Sétima Crede, Passo Fundo, a Karine Weber. Olha, gente, está chegando a hora, hein? Para você que estava por casa aí durante todo esse período, para você que é aluno, os pais também sabem disso, é segunda-feira, né? Alguns já vão optar por ir na quarta-feira, que é, no caso, amanhã. 11h47, nós vamos ao intervalo, sim, e nós voltamos em instantes.